Está começando mais um Mural de Cordel, o podcast que leva cultura e informação de Pacajus para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o terceiro episódio do Mural do Cordel, podcast que leva cultura e informação de Pacajus para o mundo. Uma produção de Augusto Secundino, poeta cordelista aqui de Pacajus, este que vos fala, Inágilo Menezes.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas e a todes. Estamos com mais um podcast nesse Augusto, o terceiro episódio. Rapaz, daqui a pouco vai virar uma série da Netflix, viu? E hoje nós vamos receber aqui a nossa querida Brena Oliveira nesse nosso episódio do Relacionamentos, Digo Sim ou Não. E a nossa Brena é natural de Chorozinho, filha de Maria Rita, neta do Zacarias Taxista. 29 anos, geminiana, que é super importante. Criada até a pré-adolescência, não só por sua mãe, mas por sua tia Lindalva, sua madrinha Elisete, mulheres fortes, que a inspirou, instruiu e ajudou a ser uma mulher estudiosa que buscasse seus objetivos. Trabalhou desde cedo junto com sua mãe como costureira, instrutora de cursos, formada em modelagem pelo SENAC por incentivo da mãe. Estudante da rede pública, terminou seu ensino médio na Escola Padre Coriolano em 2008, casou em 2012 e mudou para Fortaleza. Separou em 2016, voltou para Pacajus, iniciou o curso de Marketing na Estácio. Não concluiu, pois não se identificou com o curso, passou no Enem, atualmente cursa Pedagogia na Universidade Federal do Ceará. Está no quarto semestre, com estágio na área desde seu primeiro ano. E aí, Brena, tudo bem? Como é que você tá?
Está começando mais um Poesia de Segunda. E na poesia de hoje, traremos mais uma vez o poeta Augusto Secundino. E na trilha sonora, o nosso grande músico Felipe Nogueira. E o nome da poesia é Feira de Pacajus. No sábado se inicia já a movimentação. Homens carregando as bancas, espalhando-as pelo chão, vão deixando-as em fileiras, e aí já se deduz que domingo em Pacajus é o dia da grande feira. Lá pelas 5 da tarde já está tudo arrumado, com as bancas já armadas e dispostas lado a lado, tomando ruas inteiras. Essa imagem já traduz que domingo em Pacajus é o dia da grande feira, que começa bem cedinho. Pouca gente circulando, pelas 8 da manhã ela vai se agigantando, tomando a cidade inteira, a todo mundo seduz, pois domingo, em Pacajus, é o dia da grande feira. As ruas ficam tomadas, fazendo aglomeração, pois a cidade recebe toda a nossa região, de maneira hospitaleira, que ao visitante faz jus, pois domingo, em Pacajus, é o dia da grande feira. O mercado das comidas toda hora é lotado, o cardápio é muito bom, é bastante variado, tem buchada de primeira, panelada com cuscuz, no domingo em Pacajus é o dia da grande feira. Tem doido andando nas ruas e bêbados perturbando, e no centro de uma praça crentes ficam pregando durante a manhã inteira a palavra de Jesus. No domingo, em Pacajus, que é o dia da grande feira. E na Feira do Malandro, tem venda e também tem troca. Espalhados numa lona, tem rádio que nem mais toca, tem motor de geladeira, espelho que nem reluz. No domingo, em Pacajus, que é o dia da grande feira. Tem as bancas das Pé-Seco e também as das Verdura, o caminhão das bananas, com as de vez e as maduras. Tem chapéu, tem baladeira, coloral e o mastruz. No domingo, em Pacajus, que é o dia da grande feira. Tem a carne bem fresquinha, vendida lá no mercado, que só pode escolher carneiro por colgado. Tem toicinho de primeira, que um bom torresmo produz. No domingo, em Pacajus, que é o dia da grande feira. A partir das 11 horas, tudo isso vai minguando, e quem chega a essa hora mais barato vai comprando. É a hora da barateira, pois o preço se reduz, e aí em Pacajus vai chegando o fim, a grande feira.
Oi, Nazo, tudo bem? Tudo ótimo.
E aí, Brena, a gente fez aqui questão de trazê-la, já que você tem uns vídeos, né? Estava até conversando com o seu Augusto, você tem uns vídeos muito interessantes no TikTok, no Instagram, e tem uma temática sobre relacionamentos, né? Ressaltando aí a questão da mulher. E eu queria saber de você, assim, o que é que você define como relacionamento? O que é relacionamento para você, Bé?
Primeiro, muito obrigada pelo convite, pelo elogio sobre os vídeos. Para mim o relacionamento é todo o afeto, né, que você tem com outras pessoas, não só o relacionamento romântico, mas as relações em si entre pessoas, né? É uma troca de afeto, de compreensão que você tem um com o outro. É isso que eu acho que seja um relacionamento.
Muito bem, muito bem. E a gente está com esse podcast aqui, né, beirando as festas de Santo Antônio, padroeiro do casamento, né, o santo casamenteiro. E a gente tem muitas superstições, né, nesse período e tudo mais. E, Brena, você foi calma nos relacionamentos ou já foi assim, como o seu Augusto Secundino, de vários amores?
Olha, eu acho que eu fui meio termo. Não fui de muitos amores, mas assim, porque eu tive uma adolescência bastante religiosa, né? Então eu me contive durante o ápice do tempo de namorar, eu tava mais contida, né? E aí depois foi que eu vim ter esse relacionamento, né? Casei cedo. E depois da separação foi que eu vim ter mais relações. Eu sou meio tranquila, vamos dizer assim, tranquila.
Como eu, né? Muitos amores, mas assim, também não. Eu tive uma adolescência muito tranquila. Namorei, né? Como todo mundo, algumas, mas assim, casei cedo. Já estou casei aí com 20 anos, né? Já completamos agora no dia 8 de junho. Estou bem tranquilo, né? Com relação a casamento amoroso, né? Digamos assim.
Vocês terem uma ideia, eu, sei lá, dei o primeiro beijo na boca, eu já tinha o quê? 15 anos. Tinha muito medo de não saber. E aí eu fazia testes, não sei se vocês faziam isso, mas eu fazia testes com laranja. Não?
Não.
Eu fazia testes pra, não sei se os ouvintes aqui que estão nos escutando faziam isso, mas eu tinha minhas técnicas, né? A laranja era uma delas, né? Quando partia. E aí você ficava ali fazendo testes, porque eu tinha muito medo de chegar no outro dia na escola, em qualquer lugar, e o pessoal falasse, nossa, Nájilo beija muito ruim. O beijo, antigamente, já era algo muito sério. Eu não sei, na época do seu Augusto, que também não faz muito tempo, se a Brenda também tinha isso. Vocês tinham medo de dar o primeiro beijo?
Primeira experiência de beijo sempre é assim, um misto aí de aventura, né? Porque sempre que é o primeiro, ninguém sabe. Mas aí, me levantou aqui uma vontade de lhe perguntar, as laranjas aprovaram o seu beijo?
Não dava tempo delas responderem, viu, seu Augusto?
Ai, o meu foi desastroso, né? Eu não treinei com a laranja, né, Nacho? Se eu tivesse treinado, tinha ficado melhor. Porque, pelo menos, assim, a minha época de adolescente, assim, primeiro a gente não beijava, já, né? Era aquele selinho que a gente dizia que dava um beijo, né? Então, foi meio que a pessoa não sabia nem o que ia e ficou uma vergonha mesmo aí pra sempre.
Eram tempos difíceis. Hoje em dia já não tem mais isso, né? Eu não sei se as pessoas vão perder.
Sei também o que é que acontece. Eu sei que aqui pra Cajuiz, a praça ali da Igreja Mãe, né? Foi um episódio de muitos primeiros beijos. O meu, por exemplo, foi lá também. Tá todo mundo certo.
Eu acho que com a colocação das grades, a taxa de natalidade pacajuense, ela deve cair por uns anos aí. Queria tocar aqui nesse ponto, assim. Existem locais, assim, né? Não sei se o Augusto... É porque a gente tá falando aqui, tem a geração de seu Augusto e a pela idade de Brenda, tem a nossa, né? É, que tinham cantos, assim, não podia, pelo menos eu, né? Se fosse em público, Ave Maria me tremia inteiro. Tinha que ser em determinados lugares, podia ter muita luz. Não sei se... também assim, era uma coisa mais particular. Hoje em dia não, minha visão, não sei se o Breno pode falar melhor, mas hoje em dia você tropeça em alguém, ou desculpa, o senhor tá beijando um ao outro, assim, vamos lá, assim, vocês acham que hoje o relacionamento tem essa questão do pudor ou não tem isso?
Eu acho, Nájio, que assim, diminuiu muito, né, essa questão do pudor, né, realmente as pessoas se beijam mais, se abraçam mais, atracam mais, né, aí pelas praças e tal. Mas, assim, na minha época de adolescente, que existiam umas festinhas, né, nas casas mesmo, que o pessoal chamava tertúlia, né? E ali era uma ótima oportunidade para se beijar. Eu acho que não mudou muita coisa, não, entre tertúlia e fortal, né, que a pessoa vai só para se beijar mesmo. A gente começava a dançar ali coladinho e tal, de repente ia, né, criando ali um clima, e quando menos esperava, tava se beijando, né? E aí, eu acho que o beijo em público, quase generalizado, eu acho que tinha hora que quem estava de fora olhava assim para aquela sala de adolescentes, né? Meninos aí de 14, 15, até 16 anos, por aí. Acho que a maioria dos casais estava tudo se beijando na hora das músicas. Era bom.
Eu acho que hoje ficou meio mais que... É meio que as pessoas estão mais nesse momento, né? De beijar mesmo, de namorar, não tá muito ligada ao contexto. Porque eu lembro que antes a gente tinha namoragem de escola, e paquerava, aí tinha os disparates que a gente escrevia de quem a gente gostava e tarará. Tinha essas coisas todas. Hoje em dia eu não vejo muitas os adolescentes tendo essa preocupação de se apaixonar, de conversar. É mais uma coisa mais direta, né? Eles estão sendo mais diretos, ó. Queria ficar com você, vamos ficar? Vamos. Eu percebo que isso deu as pessoas estão mais pra frente, né? Estão mais pra frente no negócio.
Estão mais diretas, né? E outra coisa, assim, não sei se vocês fazem aqui já que a gente tá nesse assunto, de formas de relacionamento, né? Antigamente, o rapaz ou a moça, ou o rapaz, assim, a pessoa que quer, né, ter uma relação afetiva com a outra, ia pra casa da namorada ou do namorado, aí com um bombom no bolso, não sei se o Augusto pegou essa época, mas sim, comprava 50 centavos de pipe, o velho tinha que sempre levar os bombons.
Hã? O velho piper.
Sentava geralmente na sala da casa, tinha novela das oito, e o que o máximo que talvez pudesse ser uma coisa que o coração já acelerava era um toque de mão, ou no final, quando ia embora, às vezes você chegava doido para ir embora, porque se despedir era o ápice. Era assim também com vocês, e hoje, aqui só para complementar, e hoje, né, as relações de namoro, as relações hoje são muito diferentes de antigamente. Vocês sabem, a Brenda, você sabe dizer por que, Brenda, que teve essa mudança?
Olha, você falar mudança de no sentido de como eles se relacionam?
Sim.
Assim, que antigamente tinha esse negócio de toque de mão, de beijo, era uma coisa mais retraída, né?
Uhum.
É nesse sentido?
Sim, sim, sim.
Eu acho que é por conta da geração mesmo, né? A gente já, as gerações de hoje, e também assim, meio que a nossa também já foi criando mais conhecimento, a internet veio, né? Então fica mais fácil você ter acesso a conteúdos, a pessoas também, a conhecer várias pessoas. E assim, pela internet eu acho mais fácil da gente se soltar, da gente conversar, então a gente acaba tendo mais coragem, né? Então as pessoas, eu acredito que seja isso. As adolescentes estão tendo mais conhecimento, conhecendo mais gente, e aí estão meio aflorados e são mais pra frente mesmo.
Realmente, eu não sei, acho que evoluiu muito nesse ponto, né? Assim, eu sou de uma época que quase todas as meninas casavam virgens, né? Mas uma boa parte dos rapazes também, né? Casavam virgens, né? Não tinha essa... Nos namoros, né? Essa Sim. parte de relação sexual mesmo, assim, era muito difícil, né? Quando acontecia mesmo os beijos, né? Às vezes uma carícia assim mais avançada, uma coisa mais... Essa parte de ter relações mesmo sexuais, assim, antes do casamento, era muito complicado. E hoje, assim, a gente vê que praticamente crianças ainda, né? Começam a namorar aí com 14 anos, 15, já estão transando, né? Uma coisa bem, vamos dizer assim, bem avançada para uma pessoa que vem, assim, da minha geração, por exemplo, né? Chega, assim, até a estranhar um pouco, né? Mas é o que é normal hoje, é assim mesmo, desse modelo aí que acontece hoje.
Deixa eu dar uma lenda. O senhor falou essa questão antiga, assim, das mulheres, né? Casarem virgem e alguns homens casarem, mas outros não. Que é que eu posso dizer, assim, nesse aspecto? É que eu, só Augusto, como nós já falamos no início, né? Eu casei em 2012 e eu casei virgem, viu? Ainda peguei essa época. Mas, assim, tem mulheres, né, que casais também, que hoje em dia não tem mais esse são desprendidos, né, dessa... Porque eu acredito que isso tenha vindo mais também da religião, né? Essa questão religiosa da gente ter esse contato físico com o parceiro depois do casamento. E hoje em dia as pessoas estão até desprendidas disso também, né? Estão querendo se conhecer antes, querendo saber o que acontece bem antes, né? Também por conta dessa informação, né? E as mulheres hoje, elas têm se tornado, as crianças, os adolescentes têm se tornado mulher, né? Tem até mesmo o ciclo menstrual bem ativo, com 9, 12 anos de idade, né? Os homens também, né, têm essa vontade sexual. Então, eu acredito que as mudanças até biológicas, né, das pessoas em si, têm acarretado nisso, né? Delas quererem se conhecer bem antes e não conseguirem ou não quererem esperar esse momento de casar, né? Mas as pessoas também perderam isso, né? Essa vontade de casar, de ter uma família, assim, tão rápido, ou não querer nunca ter esse tipo de família. Então, essas relações acabam que vão se adiantando, né? As pessoas, não, vou fazer isso agora porque eu não almejo um casamento e eu tenho interesse em fazer isso agora. E às vezes é até é até bom que as pessoas se conheçam antes, né? Porque a gente vê que tantos casamentos hoje não têm durado tanto, né? Não sei o que está acontecendo, mas as pessoas têm perdido um pouco esse zelo por se relacionar como um casal. E talvez esse seja um dos motivos, né? Não sei, a gente pode conversar isso depois.
É sobre isso que eu iria falar agora, né? Já que é o tema do nosso podcast. Para vocês, relacionamento sim ou não?
Para mim, sim.
Seu Augusto respondeu sim, né, seu Augusto?
Para mim, sim.
Por que, seu Augusto?
Eu acho que...
Diga direito que dona Denise deve escutar esse podcast.
Com certeza. Assim, eu acho muito importante na vida da pessoa ter um relacionamento afetivo, amoroso, né? Para construir a vida, né? Para batalharem juntos, ter filhos, né? Formar família. E a gente tendo uma pessoa que a gente ama e a gente nota, assim, percebe que a pessoa nos ama também, né, assim, do nosso lado, para os momentos alegres, para os momentos difíceis, eu acho super importante a pessoa ter um relacionamento tranquilo, né, seguro. Eu acho que, assim, Deus me abençoou, né, com a minha esposa, casamento duradouro, mais com ela do que com mim, né, porque eu já fui, assim, meio... Gêmeo, né, e tal, e ela suportou essa fase. E hoje a gente é muito juntos, né, envelhecendo juntos, eu acho, assim, muito importante.
Prena.
Olha, eu admiro muito os relacionamentos que são bastante duradouros, de companheirismo mesmo, de amor. Mas, assim, hoje em dia eu me vejo... Eu, Brenda, na minha situação, né? Eu acho que... Antes eu tinha um pensamento assim, eu preciso de alguém para me relacionar diretamente, né? Como mulher, homem, como um casal. Ou eu preciso de uma pessoa para acompanhar comigo. Só que depois de algumas decepções amorosas ou decepções da vida mesmo, né? Eu percebi que a gente consegue seguir os nossos ideais, os nossos sonhos sem outras pessoas, sem precisar de um parceiro ali, como um relacionamento direto. Porém, quando você se entende assim, na sua individualidade, que você vai conseguir cumprir seus objetivos sozinhas, você se sente mais segura para ter uma pessoa ao seu lado. Por exemplo, eu vou conseguir todos os meus objetivos, meus sonhos, e aquela pessoa que eu queira, né? Porque também não vou dizer que eu nunca vou querer alguém. Não, tem uma pessoa que eu gosto muito e que se eu pudesse me relacionar com ela para sempre, eu me relacionaria. Mas isso não quer dizer que isso seja o meu alvo, entendeu? Eu não preciso pensar que eu só vou conseguir se eu tiver alguém. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas é porque, o que é que eu penso assim? É porque muitas mulheres, falando no sentido de mulher, por eu ser mulher, se prendem a alguém achando que não vão conseguir seus objetivos, suas vontades, seus sonhos, se não tiver com aquela pessoa. E acaba se prendendo a um relacionamento ruim, relacionamento que não lhe traz alegria, relacionamento abusivo, né? E acaba se prendendo a isso porque acha que só vai conseguir se tiver alguém ao seu lado. Mas não, a gente consegue crescer individualmente. E se você almeja ter uma família, com filhos, com um parceiro ou uma parceira, que você tente isso. Eu acho válido, eu acho que cada pessoa tem o seu requisito aí de vida e que se você quer um relacionamento ou não, nenhuma das duas pessoas estão erradas. Só acho que a pessoa tem que buscar o que é melhor para você assim, individualmente, seja num relacionamento ou sozinho na sua vida. Por aí.
Legal, legal. Tem muito, né, daquela questão de você deixar de viver sua vida para viver a vida do outro. E eu acho que os relacionamentos de muitos tempos, eu acho que agora tá se modificando, que deve se modificar, era que eram relacionamentos muito machistas, pautados somente no homem, como centro da relação, pai de família, parará, parará, parará. Você também notou e nota isso, Breno? Tem um certo machismo aí, como fosse o comandante do relacionamento?
Eu percebo, né? Eu percebo, assim, eu acho que a gente tem evoluído muito nessa questão, né, de parceria mesmo, em que os sentimentos, as vontades do casal em si prevaleçam os dois, como um acordo. E que não tem essa distinção, né, de que o homem pode isso, a mulher pode aquilo, no casamento. Eu acho que um relacionamento a dois é uma entrega dos dois. Ó, vamos sentar aqui e vamos conversar, como é que a gente gosta de se relacionar. E vamos conversar, vamos entrar num acordo aqui nós dois. E aí eu percebo que, assim, conversando com meu avô e minha avó já tem mais de 60 anos de casados. E eu vejo que ela tem muitas lamentações. Entendeu? Tipo, eu aguentei muita coisa do seu avô, se fosse hoje em dia eu não aguentaria, já havia me separado. Eu até brinco com ela, né? Que eu disse, vó, se a senhora quiser, só se separa ainda, dá tempo. Só que eles se amam, a gente vê que eles se gostam, mas que ela teve que aguentar muita coisa pra ter até hoje esse relacionamento, né? E hoje em dia as mulheres, elas estão mais cientes dos direitos delas, do que elas merecem, do que elas podem, né? O feminismo veio aí pra isso, graças a Deus. Então, meio que esse sentimento de posse, que eu diria que antigamente era colocado no homem, olha, a mulher é sua, você decide as coisas por ela, né? Que antigamente podia decidir, né? Dizia os requisitos para as mulheres, que ela tinha que cozinhar, que ela tinha que ser isso e aquilo, né? O homem deixava a mulher viajar, o homem deixava a mulher fazer certas coisas. E hoje em dia não tem mais, não temos mais isso assim em lei, né? É mais, o machismo é mais incubado, assim, a gente não vê tão abertamente em leis, nessas coisas. Então, meio que esses relacionamentos, eles têm mudado, né? Hoje em dia, os homens, eles têm também, em muitos relacionamentos, aberto mão dos privilégios que eles tinham, né? Eles conseguem enxergar a parceira como um individual, como uma pessoa que também merece receber os mesmos privilégios que eles, os mesmos direitos. E acaba que quando você encontra um homem assim, você consegue ter um relacionamento, né? Você consegue lidar bem com isso. E eu percebo essa mudança mesmo. E graças a Deus que temos, né? E também pessoas que têm um relacionamento de muitos anos, né? Que também vem enxergando isso, né? Vem dando espaço para a mulher dele, dando espaço, o respeito mesmo. Com esse negócio de machismo, tem mudado, né? Tem se transformado nesse sentido.
É mesmo, Brena. Tem outro fator importante aí com relação ao machismo, ao feminismo, né? É assim, que as mulheres estão assim, cada vez mais ficando assim, independentes financeiramente, né? Uhum. Estão conquistando aí muitos cargos, né? Cargos importantes que antes não conseguiam, né? Já passou um tempo enorme para conseguir pelo menos trabalhar fora de casa, né? E quando começou a trabalhar, uhum, era sempre um emprego de menor qualidade, né? Nunca alcançava assim, os homens, né? E hoje não, já está assim, bem, apesar de que precisa avançar ainda, né? Porque a gente vê aí nas estatísticas mulheres que ocupam os mesmos cargos dos homens ainda ganham menos, né? Mas com essa independência financeira, o acesso ao trabalho, o acesso à educação, tudo isso tem tornado a mulher mais independente, né? Para ela ter, assim como você falou, eu não preciso de um parceiro para sobreviver, né? Se for um parceiro que me agrade, que a gente se relacione bem e tal, tudo bem, vamos formar um casal, né? Se não, eu tenho minha independência, porque esse caso da dependência financeira, durante muito tempo, fez com que as mulheres se submetessem, né, a um relacionamento cruel, um relacionamento assim, de abuso, de exploração, porque elas pensavam, meu Deus, se eu largar esse homem, o que é que vai ser da minha vida, né? Vou viver de quê, né? Aí isso era uma dificuldade grande. E hoje, graças a Deus, melhorou muito nesse aspecto aí.
É interessante porque a gente tem que observar que o relacionamento, como a gente já comentou aqui, é uma relação a dois, né? Quando duas pessoas se encontram e se amam. E aí eu pergunto tanto para a Brena como para o seu Augusto Secondino, vocês acreditam no amor?
Ah, eu acredito demais, eu sou uma besta para amar. Tá, a pessoa se abestada para amar, pode chamar a Brena.
Ama fácil, né, Bê?
Eu acredito. Amo muito fácil.
Não, eu acredito.
Tem muita gente nesse mundo, né, que a gente ainda tem que conhecer. Eu acho que independente de não ter dado certo com um, talvez não seja aquele momento com aquela pessoa, talvez você reencontre ela em outro momento. Talvez não seja o momento de vocês, né? Às vezes a gente se ama tanto uma pessoa e não dá certo, e você acha que, perdi meu tempo, não vou amar mais ninguém, mas... Veja assim, pela sua perspectiva e veja pela perspectiva de outras pessoas, ou da dele, né? Da dela. O que foi que estava acontecendo naquele momento? Onde foi que vocês erraram, né? Eu acredito muito nisso, nessa questão de a gente ficar tão, assim, relutante e não amar, não se entregar. que a gente acaba colocando o relacionamento por água abaixo, sendo que ele poderia ter dado certo, né? Então talvez não fosse o momento, ou não foi aquela pessoa. Tem muitas pessoas por aí, a gente só não pode desistir de amar, né? Tem que amar.
Pausa para a meditação. Eu acredito muito no amor, né? A gente não ama 100% a pessoa o tempo todo, né? Tem momentos que você fica assim, chateado, né? Tem momentos que você não concorda com certas coisas, né? E não é aquele amor dos livros, né? De princesa e tal, que a gente tem na realidade de hoje, né? Que supera tudo, né? É um amor, assim, mais consciente, né? Não é aquele amor cego. Mas, assim, que mesmo acontecendo algumas coisas que desagradam, né, os parceiros de um lado ou do outro, mas o amor sempre vence, né? Ele, assim, permanece, né? Não é que vá desculpar tudo e aceitar tudo, mas as pequenas coisas que chateiam no dia a dia, uma besteirinha, uma coisa e outra, quando a gente menos espera, tá amando de novo, né? A mesma pessoa.
E deixa eu perguntar para vocês, assim, tem, hoje em dia a gente percebe muitos tipos de relacionamentos, né? Tem um relacionamento homem-mulher, tem um relacionamento homem com homem, mulher com mulher, enfim, relacionamento aberto, né?
Tem os trissais.
Pronto, boa, explique-nos.
Oi?
Explique-nos aí.
Quero aprender essa hoje.
Não, é por... Quer aprender só? Não, é porque eu tenho visto hoje mais abertamente o relacionamento trisal, né? Trisal. Não sei qual é o nome certo, mas acho que é trisal. É um relacionamento a três, né? Um relacionamento entre três pessoas. Independente do... Tem pessoas que se relacionam dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem. A critério aí de quem se apaixonar. Mas resumidamente é isso. É um relacionamento entre três pessoas. Moram juntos, como se fossem casados mesmo, os três.
Inclusive já teve, né? Novela, ou não sei se foi novela, ou algum dessa série de televisão que tinha, né? Assim, um relacionamento, né? Uma mulher com. Não a Dona Flor e os dois maridos, mas assim, acho que era numa novela mesmo, que se relacionava em casa, era a mulher e tinha os dois maridos, né? Se bem que teve um cabo aqui no Pacajus, um cidadão aqui no Pacajus que saiu até nas reportagens aí de jornal, até fora do estado, né? Com 20 e poucas mulheres, né? Tinha um harém aí, a maioria tudo também da família, os irmãos, as irmãs, todas as irmãs, né? E ele lá, dominando. Eu
não, mas tem muito relacionamento a três, né? Mas é porque algumas pessoas não sabem que tá
um
sendo
dos três
a três.
Não sabe.
Eu acho uma injustiça. Um dos três não sabe. Aí isso aí eu não acho legal, não. Mas os três sabendo, concordando,
tá tranquilo.
Brenda tocou no ponto que faz parte da relação, às vezes faz parte efetivamente, às vezes, e na maioria delas, por suposições, né?
Uhum.
Que é a traição. Às vezes a gente nem tá, nem está, mas fica com aquilo que fica aquilo na cabeça, né? Até um jeito meio diferente de falar. Mas
a desconfiança
como é
sempre
que...
existe, né?
Pronto. Como é que vocês, assim, tanto Brena como seu Augusto, lidava ou se dá com a traição, assim, vocês, de boa, cada um tem sua consciência, ou é uma coisa meio, quem é Monique, hein, quem é Monique, quem é Fabiano, hein, quem é?
Ai, ai, eu sou curiosa, é só por isso que eu pergunto. Olha, eu já fui muito assim de boa, em não se importar, não perguntar. Aí não deu muito certo, não. Aí agora eu vejo e pergunto. Se eu ver, eu pergunto. Quer fulano? Quer ciclano? Conte aí, pra eu ficar amiga também.
Se não responder muito tranquilamente, já levanta a suspeita, né?
É, o FBI aqui trabalha 24 horas, viu? Se quiser contratar.
Vocês acham que isso não pode prejudicar o relacionamento?
Eu acho que em parte sim, viu, Nájum? Em parte sim, eu acho que... Lógico que você tem que ter confiança no seu parceiro, mas quando essas perguntas, esses questionamentos começam a surgir, por exemplo, se for da minha parte, né, o meu parceiro ou parceira viesse a me questionar sobre alguma coisa, eu primeiro eu ia responder, né, e depois eu ia me questionar o que é que eu tô fazendo que talvez esteja achando que isso possa vir a acontecer. Será que eu tô me abrindo demais com outras pessoas? Será que... O que é que eu tô fazendo que tá magoando essa pessoa que tá comigo, né? Porque antes eu não era muito de conversar, mas agora eu sou bem aberta, assim, pra conversar. Vamos conversar sobre tudo. Então, eu acho que é essa parte do relacionamento. A confiança não é você... Pra mim, né, Brenda? Não é você deixar a pessoa livre pra fazer o que ela quiser, de qualquer jeito, e você não se importar. Não, a confiança é você poder se abrir com a pessoa que você tá, com seu companheiro, e você conversar sobre tudo, né? Lógico que ele vai ter a privacidade dele, esse negócio de ficar com o celular pra ver as coisas no WhatsApp, eu não acho muito legal, porque eu tenho o meu celular e eu não gostaria que a pessoa ficasse lendo meus grupos com minhas amigas, por exemplo. Tem coisa ali que a gente conversa que não é coisa minha, né? É coisa dos outros. Então, nem tudo eu acho que a gente pode, assim, abrir para quem, pro seu companheiro. Mas que vocês tenham essa confiança de conversar um com o outro e abrir e contar realmente as coisas que acontecem.
Assim, esse caso, essas coisas de traição, né? É, não só no campo do sexo, né? Um parceiro ter um relacionamento com outra pessoa, mas, assim, até mesmo... nos planos da vida, né, no dia a dia, às vezes tem também esse tipo de traição, né? Você está fazendo uma coisa, por exemplo, combinou com a esposa que não ia fazer determinada compra, às vezes até uma coisa bem simples no mercantil, e ela está ali, né, sabendo que você não vai comprar, por exemplo, uma bebida, né? Aí o cara vai e compra e tenta esconder num canto, né, pra beber, escondido e tal. Às vezes a mulher não gosta, mas se ele combinou de não fazer e fez, de qualquer forma, ele tá traindo um pouco a confiança, né? E quando chega na parte, assim, da traição mesmo, como se diz no popular, do chifre mesmo, né? Eu acho que não tem uma coisa que abale mais um relacionamento do que esse tipo de traição, sabe? Tanto para o homem como para a mulher. Alguns conseguem superar parcialmente, né? Eu não sei se consegue totalmente continuar no relacionamento, mas muito difícil continuar e ter o mesmo grau de confiança que tinha antes desse episódio. A pessoa que é casado tem que ter muito cuidado com isso aí, se não quiser estragar o casamento. Uma vez o padre me disse que, assim, duas coisas muito, muito ruins para quem trai, né? Primeiro que vai ter que conviver com a mentira o resto da vida, né? Se não quiser que seja descoberto. Ele vai ter que conviver com a mentira o resto da vida, porque nunca vai poder revelar. E segundo, assim, na parte de religião mesmo, né? Que você tem que pedir perdão para você ficar limpo, né? Vamos dizer assim, para ir para o céu, né? Que diz assim, tem uma passagem na Bíblia, eu não sei se é na Bíblia mesmo, ou é só nas missas, que antes de comungar, né, vai e pede perdão ao teu irmão, né? Então, assim, você ter a coragem, né, de chegar para a esposa ou a esposa para o marido, né? Fulano, me perdoe por isso, né? Vai ter que revelar, né? Pra poder ficar de alma limpa. Aí, assim, é muito difícil da pessoa não morrer com esse pecado, sabe?
E Augusto e Brena, que tipo de casal, no caso do Augusto, que está, né, tendo um relacionamento, e Brena, que eu acho que ainda não está com nenhum relacionamento, está solteira, mas quando tinha seu relacionamento, como era? Era um casal grudento, era um casal ciumento, era um casal caseiro, era um casal super amigos, ou era um casal festeiro, um casal independente, ou um casal vai e vem?
Olha, eu vou me adiantar para o seu Augusto terminar com o negócio direitinho, que eu acho que ele é mais aprumado do que eu. Eu tive um relacionamento recente que foi tudo isso aí, como eu acho que eu disse. Eu acho que eu sou uma geminiana muito raiz, sou muito, assim, de época, de tempo, de momento. Então, tem momento que eu tô grudenta, tem momento que eu não tô, tem momento que eu quero sair, tem momento que eu não quero. E a pessoa com a qual eu me relacionei era igual a mim. Então, a gente tinha meio que esses atritos. E também foi vai e vem, eu era tudo. Vem. Tem um momento pra tudo.
Rapaz,
salvo.
Aprenda com esse relacionamento de pouco tempo, foi tudo isso, imagine eu, né? Com 40 anos, né? Então, nós já passamos por essas fases todas, menos o vai e vem, certo? Por enquanto, tá só no...
Graças a Deus.
Mas, assim, o casal pegajoso, muitos, acho que quase todos, no começo, né, do relacionamento, são assim, dessa maneira. Ciúme, todos têm, principalmente início de relação, né? Então, eu já passei por todas elas.
Ei, Nájio, me diga uma coisa. E você, não passou, não?
E o Nájio não diz nada, né?
Porque eu tava
aqui.
O senhor tá só perguntando, que eu saiba aqui, eu só tenho que responder também, né, não? Responda aí, pelo menos é essa agora, que eu lembrei de lhe perguntar.
Olha, eu tô... eu e Dávila, a gente tá com quase 3 anos, né, de relacionamento. E eu acho que a gente também foi... Teve pequenos momentos de cada um desses. Mas acho que a gente é mais caseiro. Então, assim, nesse tempo de pandemia, assim, a gente não tá sofrendo tanto, porque a gente é mais de ficar em casa mesmo, assim. Mas, em compensação, se conhece bem mais e
briga mais.
E também, né, briga mais e por aí vai, porque tá mais junto, né? Mas é engraçado. Mas é engraçado essa questão do era uma coisa que eu ia perguntar também, assim, essas questões de idade, né? Eu não sei como eram de vocês, mas eu e Davi, a gente tem uma diferença de idade. Eu sou mais velho do que ela, 8 anos. E tem coisas assim que a gente vai percebendo com relação à idade, assim. Talvez nem seja, mas por a gente, no caso eu ser mais velho, ou se no caso dela ser mais nova, a gente vai meio que chocando alguns momentos, assim. Não sei se vocês acham que a idade também influencia no ato de relacionar-se com outra pessoa?
Diga lá, Sal.
Eu acho que sim, né? Em alguns momentos, né? Não sendo uma diferença muito, muito grande, né? Porque a tendência de nós, assim, é quando vai ficando mais velho, tende a ficar mais caseiro, né? Aí se tem uma diferença aí de 12, 15 anos, né? Chega um momento que um dos dois está, assim, nesse momento de caseiro, né? E o outro ainda quer... sair, curtir, nem que não seja balada, assim, mas sair, visitar amigo, ir num canto, ir no outro, né? E pode ser que isso crie, assim, um certo desconforto, né? Mas em chegar a atrapalhar mesmo, assim, profundamente, eu acho que não. Acho que não. É como eu disse há pouco tempo, o amor supera essas coisinhas pequenas.
Eu acho que também, acho que também tem essa questão, Nájio. São das formas que a gente se educou mesmo, cresceu, o ambiente que a gente cresceu, sabe? Porque às vezes você tem até a mesma idade, 0, 2, 3 anos de diferença, mas vocês não tinham os mesmos hábitos. quando eram mais novos, ou não foram criados no mesmo ambiente. É, como eu, por exemplo, eu tenho bastante pessoas assim que eu gosto. Eu gosto de sair, me reunir com meus amigos, eu gosto de conversar sobre tudo. Naju sabe, a boca é direto falando, né? Dentro do ônibus, aí tudo que é canto, o negócio é falando direto. E eu me relacionei com uma pessoa que não gostava desse tipo de jeito. Não é de conversar assim, não é de sair para casa de amigo, de se relacionar com um monte de gente. Eu queria fazer festinha em minha casa, eu queria fazer Natal, eu queria fazer Réveillon, eu queria juntar tudo, eu queria juntar a gente. E a pessoa não tinha esse hábito, né? Então acaba que a gente ficava conflitando com isso. E a gente tinha praticamente a mesma idade. Então tem que ver se é uma questão de idade, né? Ou de ambiente, que a pessoa não tem o costume de se relacionar com certas coisas. É complicado, se relacionar é complicado.
Muito bem. Vamos agora para a parte do digo sim ou não, para as cantadas? Interessante a gente frisar aqui, né, que essas cantadas não necessariamente é de homem para mulher, mas pode ser mulher
para mulher. Mulher também faz cantada, viu, galera?
Quase sempre tem um resultado melhor do que os homens, viu?
A primeira cantada é: me chama de previsão do tempo e diz que tá rolando um clima.
É um clima bem ruim aí, viu? Com essa cantada, meu amigo.
Ei. Olha, eu achei esse clima aí meio pesado. Tipo uma tempestade, assim, aí eu tenho medo de raio, não dá certo, não.
Se eu me afogar na tua beleza, tenho direito à respiração boca a boca?
Eu vou começar votando sim, porque foi muito delicada. E ao mesmo tempo, deu ali uma questão dos primeiros socorros, uma questão de saúde. Então, meu voto é sim pra essa cantada aí. Brenda também gostou,
foi melhor que a outra. Mas tomara que dê tempo socorrendo dele morrer. Quer dizer assim, né? A três, posso falar? A três ou só o Custão tem alguma coisa a declarar sobre essa cantada?
Não, eu que dei a cantada, não posso dizer nada.
Lá vai, eu vou dizer a 3, hein? Eu não sou o banco do Itaú, mas fui feita pra você.
Eita, mano. Se fizer aquela rodinha.
Esse aí só entra com o cartão na mão.
Rapaz.
Se fizer aquela rodinha assim e apontar, acaba caindo. Tem jeito.
Eita.
Pronto. Eu ia dizer que pra ser efetiva tem que fazer o izinho do Itaú no final apontando.
E dando a piscadinha, é. Pra
você.
Piscadinha.
Eu aí acho cai, que fica aí. Mais completo.
Nesse banco aí tiver um cartão bem gordo, né?
Eita. O passo é o cartão. Dá primeiro o cartão, depois.
Depois a pessoa pensa.
Vamos à quarta. Eita, essa aqui é pertinente pra uma situação. O seu sorriso é o vírus que infectou meu coração. E a vacina, cadê, pelo amor de Deus?
Nossa.
Tô doida atrás da
vacina. Poético.
É, né?
Eu gostei porque foi poético.
Acho que a vacina seria mais interessante.
É. Eu acho que se a pessoa não morrer com essa aí, né, cai, viu?
Cabarreia, viu? Cabarreia.
É. Cantada número 5. O seu nome é Wi-Fi? Como? É que estou sentindo a conexão.
Se for brisando. Se formos por aqui em Pacaju, vai cair direto essa conexão. Nesse momento aqui que não pode ver uma chuva.
Olha, eu vou votar sim nessa cantada, porque eu acho que é interessante. E tu sabe qual é a senha desse Wi-Fi? Sabe não qual é a senha desse sei Wi-Fi não. Aí? Quer ficar comigo? É tudo em letra minúscula.
Ave Maria.
Eu vou botar isso aí, a minha senha agora vai ser essa. churrasco aqui em casa.
Muito bom mesmo.
Muito bom. Gostaria muito de agradecer a Brena pela participação. Muito obrigado, Brena.
Eu que agradeço.
Espero que tenha gostado. Eu aprendi muito sobre relacionamento com vocês. Espero que tenha sido legal e para quem está ouvindo também possa aprender um pouco sobre relacionamentos. Né? Não é só um presente, mas é outras coisas.
Eu que agradeço o convite por ter lembrado de mim novamente. Foi muito bom participar aqui com vocês, dessa prosa, risadas. Obrigado mesmo.
Agradecemos também aqui a Brena, agradecemos a quem nos acompanhou neste episódio. Lembrando que temos aí o fundos musicais de abertura e encerramento de Felipe Nogueira e durante o episódio, o fundo musical de Samuel Oliveira. Queridas e queridos, assim chegamos ao fim deste episódio do Mural de Cordel. Espero que vocês tenham gostado. Deixamos aqui um abraço a todas e a todos e até o próximo episódio.